O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Oi, gente bonita, gente feliz, pessoas
bem resolvidas.
Bem resolvidas, amadas. Como é que eu falei semana passada? Ouvintes e ouvintas.
Né? Ouvintas e ouvintes.
Né? Ouvintas, sempre primeiro, né? É bom frisar. Vocês estão bem, minhas queridas?
Maravilhosa, depois dessa passagem da tocha.
Tocha.
Tô renovada.
Gente, foi incrível, não foi?
A chama olímpica.
Vocês ficaram acesas?
Sim.
Sim, não. Né? Não pegou o fogo
não
olímpico?
Gosto muito. Não.
Ah, amiga, põe a mão na tocha. Deixa a tocha te envolver.
Belos conselhos.
Nossa, tão bom sentir aquele fogo.
Eu curti também.
Eu também curti. Dei uma apertada na tocha. Eu não carreguei ela sozinha, não. Só apertei.
Eu não consegui segurar, eu dei muito grito para ela, mas eu não peguei não.
Olha, gente, estamos no estúdio da Central 3 com Angélica, que pessoa amada, e Maiara, minha querida companheira de sempre. E temos o quê no Rio de Janeiro, Angélica?
Nossa enviada especial, Renata Mendonça.
Boa tarde, minha querida.
Boa tarde, gente. Nossa, me senti agora muito especial, viu? Já sendo uma enviada especial.
Você é nossa, tipo, você é tipo nossa Ilse Scamparini.
William Vaca.
Nossa, que beleza. Eu vou fazer uma entrada ao vivo falando, eu tô muito cansada, gente. Que olha, a cobertura tá...
Desculpem as minhas condições.
É, fala, faz um mortinho aí, organiza alguma coisa, dá uma causada, né? Você tá no Rio, né, amiga? Tá tudo... Pela metade aí, dá uma causada também.
Olha, amiga, atualmente do meu lado direito estou vendo o Pão de Açúcar, do meu lado esquerdo estou vendo Cristo Redentor nos abençoando, entendeu?
Que coisa.
Tá uma coisa maravilhosa. Só que, assim, hoje não foi um dia muito bonito, né? Foi um dia meio nublado. Só que, assim, os problemas, eles estão, né, aparecendo, assim, aos poucos, inclusive com alguns canos rompidos,
uns
banheiros interditados, um negócio meio louco, de meu Deus, mas tudo bem que Eduardo Paes disse que vai trazer uns cangurus.
Ah, é verdade.
A cidade.
Que coisa bonita, né? Não tem tubos e conexões tigre aí?
Oi?
Não tem tubos e conexões da tigre?
Ó, Merchan.
Pois é.
Merchan amigas. Gratuito.
Para parafrasear o nosso próprio podcast, acho que o pessoal tá tendo que dibrar muitos problemas aqui na Vila Olímpica.
Brasileiro, né?
Gente, cadê aquele maridão de aluguel, sabe?
Exato, né? Não tinha que ter um sistema aí. Parece que eles contrataram uma força-tarefa agora de 600, entre aspas, marido de aluguel, gente que vai lá resolver os problemas.
Que bom.
Mas o mais interessante não, né? Coitado, eu tô com dó da Janete.
Ah.
Nossa querida ex-atleta do basquete, que é a prefeita da Vila Olímpica.
Prefeita.
Onde ela foi se meter, amiga?
Amiga, que cidade pra ser prefeita nesse momento, né?
Não dá conta. Mas e aí, o que, que você nos conta desses seus primeiros dias por aí?
Então, a cidade, ela, por mais que esteja muita gente criticando ainda os jogos e essas notícias negativas surgindo, tá começando a rolar um clima olímpico, pelo menos, se não nas pessoas, mas pelo menos no ambiente. Você vê, essa semana passada foi colocado os anéis olímpicos em Copacabana, aí as pessoas já estão fazendo uma fila e ficando 15 minutos em média para tirar selfies.
Ai, que beleza.
Dos anéis olímpicos. Ah, que maravilha, né?
É o espírito, é a chama.
A Angélica daqui a pouco vai lá ficar na fila pra fazer Snapchat.
Ela é jovem,
que
gente.
É toda moderna.
É, nossa vibradora é jovem.
Gente, maravilhoso. Ontem eu aprendi a mexer no Insta, foi tão bom também.
Ela foi dar um repost, gente... ela mandou um e-mail, mandou um WhatsApp, fez tudo, menos dar um repost.
Tô aprendendo.
Ai, gente, essas vibras são muito tecnológicas, viu?
Tadinha.
Nina, Angélica, impressionante.
Núcleo jovem, respeite o núcleo jovem.
Mas assim, a nossa... Bom, semana passada também teve a notícia recente, domingo, né? Na verdade, não semana passada, ontem, sobre a punição da Rússia, que vai ficar parcial mesmo, né? Cada federação vai decidir sua própria punição. Pro atletismo, pra Fabiana Moura, nossa esperança de medalha aí.
É bom.
É uma coisa boa, que pelo menos o atletismo tá fora. E aí, a Yelena Slimbaeva já era.
Já era.
Então, se ela resolver saltar esse ano, esperamos que salte. Tem grandes chances aí, né? Estão torcendo por ela.
A Yelena, ela é boa atleta, mas pessoa não é muito boa, não. Né?
Russa, né, amiga? Os russos são complicados, né? Mas que não mexam na vara da Fabiana, né?
Se relaxar a vara e depois o vento colaborar, a gente tem muita fé.
Pra tudo correr muito bem. Então, vamos...
Eu tô com esperança dela, assim, esse ano. Acho que esse ano vai.
Esse ano vai.
E ela é muito boa também, né, gente?
Sim,
vamos,
sensacional.
Vamos elogiar nossas mulheres. Com ela certeza. Pode trazer aí uma medalha muito legal pro atletismo. Depois da Malren aí, que quebrou as barreiras. Ela pode... Eu acho que um pódio vai dar, não sei.
Tô confiante.
Vai dar, vai ter que dar. Então vamos entrar aqui. Vou fazer uma apresentação sobre a nossa convidada e sobre a modalidade.
Mas que é a nossa convidada. Fala dela, que ela é mais importante do que eu.
Temos uma convidada.
Humildona, né?
É, humildona ela, né? Nossa, que bom que ela sabe disso, né? É importante frisar. E, pô, a gente tá muito feliz com de falar do judô hoje, né? Ó, estamos todas trabalhadas na luta. E a gente vai falar com uma judoca, que é a Kathleen Quadros. Kathleen, tá me ouvindo?
Sim, estou sim, menina.
Ai, obrigada. A gente tá muito feliz de falar com você. É um prazer pra gente bater esse papo com você às vésperas de um Jogos Olímpicos que tá chegando por aí. Você tá no Rio de Janeiro, né?
Não, tô em Belo Horizonte. Eu fico feliz pelo convite, meninas. Muito obrigada.
Ah. Ai, que bom. E só para contextualizar aqui, vamos falar de Kathleen, que nasceu em Brasília, tem 28 anos, faz parte da seleção brasileira de judô, mudou de categoria recentemente, está na peso meio-médio, e ela foi medalhista de bronze em Pequim, e ela se tornou, com essa medalha, ela foi a primeira mulher brasileira a ganhar uma medalha em competições individuais, ou seja... Foi a primeira a ganhar a medalha sozinha.
Ou seja, arrasou.
Ou seja, matou meio mundo, né, pra chegar até aí.
Ou seja, lute como uma menina.
Exatamente. E ela pratica uma modalidade que ainda todo mundo fala, né? Nossa, mas vai lutar, é coisa de menino, não faz isso, seu rosto é tão bonito pra tomar uns tapas, né? Se bem que o judô não tem tapa na cara, mas é mais ou menos isso.
Nenhuma luta, né, amiga?
É, boxe, né?
Tapa na cara.
Ah, um soco, então. Um burro, uma muqueta, tá, melhor.
Tapa na cara, Nina, pelo amor, né? Isso aí é que você faz na rua aí.
Não, o futebol tem uns tapas na cara se deixar, né? Não faz parte do jogo, mas tem. Falei tudo certinho, Kathleen?
Oi?
Falei tudo certinho sobre você?
Sim, falou tudo certinho, sim.
E ontem ontem você carregou a tocha também, né?
Sim, muito lindo. Foi tudo muito lindo. Gostei demais.
Ai, que bacana. É. Tocha maravilhosa.
É. Nossa, a princípio eu não tinha noção da emoção. Eu pensei, carregar uma tocha, tudo bem. Mas não, é muito bom estar ali representando toda a história do judô brasileiro, a minha família, reconhecimento do trabalho. Foi muito legal. E fazer parte desse momento histórico, né?
Com certeza.
E eu fiquei muito emocionada.
Não, e você vê muito atleta junto, né? Nossa, é uma coisa que... Eu não sei explicar. Ontem também eu tava vendo aquilo, tava muito emocionada de um passando pro outro, sabe? Os mais velhos que fizeram parte lá no começo. Pô, foi sensacional. Enfim, vamos começar então a sabatina com a nossa olímpica. Kathleen, pra começar, eu queria que você contasse essa história curiosa de como você começou no judô. Deixando de lado a natação, burlando as aulas de natação que sua mãe te deixava lá, para fazer judô. Como é que foi isso?
Então, na verdade, eu recebi uma indicação do colégio, né? Pedindo para me colocar em algum esporte que eu tinha bastante energia, assim. Eu era bem danada, assim, no colégio. E aí, a princípio, eu que escolhi natação, assim, né? Piscina, não sei o quê. E comecei a fazer natação no SESI de Ceilândia, né? Que abriu um espaço para crianças carentes. E aí, quando no caminho da natação, eu vi o pessoal treinando. E aí eu parava para assistir um pouquinho e comecei a chegar atrasada na natação. E aí, meu professor da natação não gostou dessa ideia, falou com a minha mãe, reclamou, falou que eu não podia chegar atrasada, todo dia eu estava chegando, e minha mãe falou que isso era impossível, porque ela me deixava todo dia meia hora antes. E aí, minha mãe quis saber o que estava acontecendo. Eu falei, ah, mãe, o que eu faço? Fica assistindo judô e chega atrasada. Aí, minha mãe, a princípio, falou, é, filha, se você gosta de judô, vai pro judô. Só que ela pensou que eu nem ia gostar. E aí eu fiz mais ou menos uns 2 anos de natação, 1 ano e meio, e fui pro judô. E aí fui no judô por acaso. Eu assistindo, o professor falou, Kedley, quer entrar pra conhecer? É, eu entrei pra conhecer e não saí nunca mais. Minha mãe pensou que eu ia ficar só 1 semana, não comprou uniforme, não comprou nada. E pra mim foi paixão à primeira vista, assim, eu gostei. Só que eu não queria nem abandonar nenhum judô. E nem a natação, e nisso porque eu fazia judô, natação, corrida de rua, fazia tudo.
Eita.
E aí começou a ficar caro para minha mãe ter que arcar com as despesas, tanto de competição, de natação, quanto de judô, no material, de corrida também. E aí minha mãe, não, pera, você vai ter que optar por um ou por outro.
Vamos focar,
e fora que eu não dava... Isso, fora que eu não dava sossego para minha mãe, toda hora eu tinha que treinar alguma coisa, eu tinha que estar em um lugar. Mas isso foi super importante, que no início, né, minha família não sabia que era um esporte que praticava muito, né, praticado por mulheres.
Uhum.
Eu entrei, tinha muito poucas meninas, assim, eu acho que tinha 3 no máximo, meninas para 30 meninos.
Nossa!
Né?
Quantos anos você tinha, Kaki?
Oi?
Quantos anos você tinha quando você começou no judô?
Tinha 7.
Uau!
Tinha 7, ia fazer... assim. E aí, continuei fazendo o judô, foi a escolha que eu fiz, e a parte mais principal, assim, foi que realmente eu tive o apoio total da minha família, né? Mesmo eles, a princípio, não sabendo se era um esporte praticado por mulher, sim ou não, independente, eles deixaram eu participar, e eu sempre tive excelentes técnicos, né? Excelentes professores que sempre me apoiaram, sempre falavam que tinha potencial. Sentia ou não, não sei, eu acreditei também. E continuei fazendo o judô até hoje, assim, né? Que foi todas as oportunidades que surgiram na minha vida, de conhecer o mundo inteiro, né? De bolsas de estudo. Então, o judô realmente, para mim, foi... abriu portas para muitos caminhos, para mim, né? Viveu de muitos riscos que a vida proporciona, assim. E eu sou apaixonada pela modalidade que eu faço, não tem jeito.
Então você fez a escolha, muita energia pra gastar, né? Correr, lutar, nadar.
Sabe que quando eu era criança eu fazia uma escola de esportes que você tinha que optar entre o jazz e o judô.
Sempre, né?
E você fazia natação, esportes de quadra e tal, e aí ou jazz ou judô, né? Só que era meio que determinado que
meninas faziam jazz
e os meninos pro judô. Mas eu sempre fiquei na vontade de ir pro judô, não fui. Me arrependo, poderia estar aí agora numa Olimpíada.
Olha aí, um desejo reprimido, né?
Nossa, só isso que falou, né? É, porque
ela podia ser um talento, né?
Pois é, nunca soube, mas é...
Que tristeza.
Não tinha nenhuma menina no judô.
É, acho que na nossa época, assim, era bem mais difícil, né? Hoje ainda as meninas peitam, falam o que quer. Antes era difícil encontrar.
Eu fiz judô e karatê quando eu era criança.
Ai, sim.
Uhum. Foi lá que eu aprendi a contar até 10 em japonês.
Ah, que maravilhosa. A karatê te ensinou muito.
Muito.
Diga aí, Renata.
Kathleen, não, você estava dizendo que quando você treinava tinha acho que só 3 meninas, é isso? E eu queria saber se você se sentiu intimidada em algum momento, assim, uma coisa de, nossa, mas tô indo treinar aqui só com esses meninos, ou mesmo se eles faziam alguma zoeira com você, de dizer, ah, olha, o que você tá fazendo aqui, isso aqui não é pra você.
Não, isso, graças a Deus, nunca aconteceu comigo. E se aconteceu, também nem percebi. Assim, né? Eu tive a oportunidade de ter uma infância muito boa. Então, eu brinquei na rua, né? Cheio de menino e menina. Então, não tinha muito disso. E o judô, o legal disso é que realmente, da modalidade, é que tem uma disciplina muito grande. Então, os professores ensinam, não tem essa diferença quando chega lá, né? Tem toda... hierarquia, um respeito em ajudar o próximo. Então, isso ajuda muito a evitar esse tipo de comparação. E quando é criança, você não tem isso. Uhum. Né? É. Pra você nem chega a perceber se tem mais meninas ou mais meninos. Não tem essa. É. Né? Uhum. E o judô ainda facilitou muito nisso. A única coisa que era diferente que quando eu chegava no colégio falava que eu fazia judô, ninguém nem sabia que modalidade era, se era de luta, não sabia nem o que era judô. Uhum. Né? Então tinha que explicar o tempo todo. Mas foi legal, que mesmo eu indo no colégio explicando, eu incentivei muitos amigos meus da escolinha a fazer judô também, porque na hora do intervalo eu ficava brincando com eles. E aí...
Brincando dando os empons?
Assim.
Sensacional. A gente vê que esses negócios de preconceito, né? De, ai, menino não pode jogar com menina, menina não pode jogar. Tá bem mais nos adultos do que nas próprias crianças que estão ali, né? Lutando, jogando. A gente vê muito disso.
Certeza.
E, Kathleen, eu queria que você falasse um pouquinho dessa troca que você fez de Brasília para Minas Gerais, quando você foi pro Minas para treinar. Você precisava dessa mudança para crescer, só que você ainda era super nova, né? Queria que você falasse dessa mudança, se algum familiar te acompanhou, como foi essa migração?
Então, eu terminei meu ensino médio e aí eu tinha que optar, né?
Uhum.
Ou seguir minha carreira só estudando e abandonar o judô, ou procurar um lugar que realmente me desse estrutura para treinar. Que em Brasília eu treinava em academia, igual as pessoas... Né, vai fazer musculação 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Em Brasília eu também treinava 3 vezes na semana e pagava mensalidade de academia. Se eu precisasse fazer algum tipo de fortalecimento ou musculação, também tinha que pagar.
Uhum.
Né, viagem fora também. E aí começou a ficar puxado para minha mãe, que a maioria das competições era Rio e São Paulo. Então, hospedagem, alimentação, kimono, que também é bastante caro, minha mãe falou não. E ainda a faculdade, minha mãe falou não. Você vai ter que escolher. E foi quando surgiu a oportunidade, que na época tinha, né, o Projeto Futuro, que era em São Paulo. Né, tinha algumas referências. Tinha Brasília, que a maioria, né, a gente tinha até a referência do Luciano Correia, que também, uhum, de Brasília veio para Belo Horizonte, que a gente viu ele ser campeão mundial. E foi quando a gente estava competindo, meu sensei de Brasília, que era o meu sensei Robert, pediu pro Minas, se tinha condições de eu e a Érica Miranda, que a gente começou juntas também,
uhum,
a vir fazer teste. E aí a gente veio fazer teste em dezembro de 2005, e aí deu tudo certo, assim, né? E o legal é que o clube me ofereceu toda a estrutura, sabe, de, uhum, moradia, alimentação, preciso de viagem, bolsas de estudo. Então, eles realmente me permitiram sonhar, né? Viver esse sonho de atleta. Aqui, eu realmente só tive a preocupação de estudar e treinar. E foi uma coisa que minha mãe me falou, que não dava para mim ir sem estar estudando. Então, o Minas realmente me acolheu muito bem, acreditou no meu potencial, me deu toda a estrutura e o principal motivo de sair de Brasília foi realmente a falta de estrutura, que não tem clube,
uhum,
e não tem nada, né? Então, poder viver isso dentro de casa, com o seu convívio familiar é muito bom. Mas eu fico muito feliz também por ter sido muito bem acolhido em Minas Gerais e ter a minha família aqui também.
Uhum.
E foi super legal, porque eu vim pra cá em 2006. E depois de 2 anos, eu já estava garantindo a minha vaga para os Jogos Olímpicos.
Sensacional. Então, foi super importante para você, né? Esse lance aí em Minas, nossa, você cresceu pra caramba.
Nossa, foi muito importante, né? E o que realmente é uma pena é que em Brasília tinha muitos atletas com potencial, mas nem todos tiveram a mesma oportunidade que eu, né?
Uhum.
E
me diz uma coisa, você que você foi medalhista olímpica antes mesmo de ter vencido um torneio no Brasil, ou aqui, né, um sul-americano, enfim. E aí, falando dessa medalha, que foi um marco para a modalidade, tanto pro judô como para a história das mulheres, né, que participam dos jogos, eu queria que você falasse um pouquinho desse momento em 2008 e da presença da sua mãe lá. Eu vi algumas reportagens e achei muito legal tudo que ela fez pra estar ali com você naquele momento. Ela fez rifa, juntou dinheiro, você não acreditava que ela fosse, mas ela foi pra lá. Como é que é o nome da sua mãe, pra gente dar um salve pra ela?
Ah, minha mãe se chama Rosilene.
Olha só, uma guerreira, Rosilene. Eu vi ela comemorando, chorando, foi muito, muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho.
Ah, sim, minha mãe é muito linda, né? Eu acho que, assim, eu agradeço muito, assim, tudo por minha mãe realmente ter acreditado e ter permitido, confiado na educação que ela me deu de vir pra cá, pra Belo Horizonte, muito nova, pra viver esse sonho, né? E, assim, na época, né, 2007 para 2008, eu ainda era júnior, né? Eu era atleta da seleção, mas da equipe júnior. Então, foi uma surpresa para muitas pessoas, né? Eu acho que eu sempre acreditei, desde o início, desde quando eu era pequenininha, eu fazia cartinha dizendo que eu queria ir para Olimpíadas, que eu ia ganhar uma medalha. Então, eu sempre fazia isso desde pequenininha. Eu sempre tive professores, né, em Brasília, bem ousados, assim. Uhum. Não, você tem total condição, você vai. E eu acreditava fielmente. E aí eu sempre treinei muito forte e as coisas foram acontecendo de forma muito rápida, assim. Eu era seleção júnior, né? Uhum. Fez a seletiva olímpica. Aí tinha duas meninas na minha frente. Essas duas meninas, uma estava machucada, a outra preferiu lutar no Universidade. E eu entrei na seletiva final olímpica por indicação, porque era a titular do júnior. E ganhei essa seletiva, né? Na verdade, fiquei em segundo e na época a Daniela Zandran era...
Ela se machucou,
a,
né?
A atual titular. Não, ela não se machucou, não. Na verdade, a gente viajou, né? Ela tinha a opção de escolher duas competições fora e eu ia nas duas, ela não queria. E antigamente o critério não era ranking mundial. Era o melhor que lutasse dessas duas competições, o investimento não era o mesmo, né?
Entendi.
Então, quem eram só quatro competições, duas para cada atleta, e a que tipo, tivesse o melhor resultado era a titular.
Entendi.
Então, essa que foi a surpresa, né? As pessoas me levaram para uma competição muito forte e não sei se acreditaram que eu ia ter um bom resultado ou não. E voltei de lá com o melhor resultado, que é a Dani, e garanti minha vaga, né?
Uhum.
Eu não entrei na... Eu garanti a minha vaga, eu não entrei na Olimpíadas porque a Dani se machucou e eu...
Entendi.
E me colocaram. Não, nós disputamos a vaga e eu garanti minha vaga. Né?
E como
eu
foi lá
minha
aí?
Vaga.
E aí você chegou, Pequim, medalhou, menina.
Isso, ganhei minha medalha nos 45 do segundo tempo. Foi em fevereiro de 2008, no ano olímpico mesmo, no ano das Olimpíadas de 2008, em Pequim. E aí eu continuei treinando, né? Porque a Dani sempre... era quase uma das certezas de todo mundo, inclusive para mim, que achava que minha realidade era 2012, assim.
Uhum.
Nem eu acreditava, né? Eu sempre treinei duro para as coisas acontecerem, mas o sonho era participar de alguma Olimpíada. Qual eu não sabia, mas na minha mente eu achava que era 2012, assim. Ainda mais que a Dani tinha acabado de ter sido campeã dos Jogos Pan-Americanos.
Uhum.
Então eu continuei treinando muito forte. O critério era o melhor que fosse lá fora, só que eu continuei treinando forte, que sei lá, eu achei que eles poderiam inventar alguma seletiva,
uhum,
né, devido os títulos da Dani, só que não, eles foram fiéis no critério, viajei por ter sido melhor, a Dani garantiu a vaga do peso,
uhum,
só que eu fui melhor na última competição.
E aí, em Pequim?
Fui convocada, sim. Cheguei em Pequim, né? Bem à vontade, né? O pessoal, como novata, não conhecia quase ninguém de treino, assim. E foi muito bom, porque eu diverti muito na vila, né?
Uhum.
Eu acho que as meninas, né, que tinha maior pressão, que o pessoal cobrava mais, estavam em todas as entrevistas, estavam em tudo quanto é lugar. Eu não, estava quietinha, treinando, ninguém nem queria saber de mim. E assim, né?
Uhum.
Eu acho que também as adversárias também não... Quase elas não me... Eu conhecia elas, né? Porque elas eram bem famosas, competia pra caramba, tinha várias campeãs mundial, então eu assistia vídeo o tempo todo. Quando eu tive a oportunidade de treinar com elas, eu treinei muito. Então, acho que quando chegou na Olimpíada, eu cheguei como novidade. Eu acho que elas não se preocuparam muito comigo, assim. Pensaram, deve ser espertinha, mas não é muito. Eu aproveitei disso. Eu cheguei dia 11 de agosto, né? lutei dia 11 de agosto. Me senti tranquila, não me senti nem um pouco impressionada. Eu estava bem à vontade, eu estava feliz de estar vivendo aquilo ali. Parece que foi um presente para mim. Então, eu curti muito a vila.
Que máximo.
Né? Consegui assistir a abertura, porque como era o terceiro dia, né, não é todas as meninas que conseguem aproveitar a abertura, que é aproveitar a vila. Né? Uhum. Não gosto de ficar mais concentrada. Eu sei que para mim deu tudo certo.
E a vila estava, né, bonitinha lá?
Estava ajeitada a vila? O encanamento estava funcionando?
Não, a China foi espetacular. Assim, não só pela medalha. O pessoal falava que era um lugar lotado, desorganizado. Isso aconteceu, todo mundo maquiou muito bem. Estava muito legal, né? O clima estava agradável, né? Uhum. As pessoas bem comunicativas, tinha muita gente querendo ajudar, né, muitos voluntários. E o legal disso tudo, né, que eu fui climatar, não sei o que, quando isso aconteceu muito rápido, minha mãe falou, né, pra mim, uhum, filho, eu acho que eu vou te assistir, eu vou juntar dinheiro pra tentar ir assistir.
Oh, meu Deus.
Na hora eu dei maior motivação pra minha mãe, mas no fundo eu falava, nossa, tadinha da minha mãe. Tá vindo nem aqui em BH me visitar, veja lá em
Pequim, né?
Aí eu pensei. Aí na hora eu falei, mãe, a senhora sabe que eu preciso de passaporte, não sei o que. Ela, não, sim, já providenciei. Aí eu pensei, ela tá levando pra sério mesmo. E aí, né, motivei, divulguei junto com a minha mãe, mas por apoiar mesmo, eu não, realmente não acreditava. E aí, quando eu tava já na vila, eu recebi um e-mail dela.
Meu, né, Deus.
Filha, já estou na China. Mas eu estou
sensacional.
Comigo. Aí eu pensei, não acredito, tá na China onde? Em que lugar?
Tá na China onde? Mas a China é grande, mãe. Fui a China.
Isso. E aí eu fiquei muito preocupada, porque eu não sabia em que lugar, mas eu fiquei preocupada, porque a princípio eu pensei que ela tava sozinha, mas ela falou que tinha ido com a minha madrinha. Aí eu, então tá. Só que daí, na época, né, não levei celular, não levei computador, não levei nada. E também não podia tirar foto da vila, não sei o quê. Então, nem levei nada. Então, fiquei lá. Quando eu fui assistir a Sara, no primeiro dia, uma voluntária falou... Kevin, eu tava lá na área de aquecimento, falou pra mim, sua mãe tá te esperando lá fora. Aí, minha mãe, fui. Aí, foi emoção demais, porque eu fiquei muito feliz e orgulhosa dela, sabe? De ter conseguido viajar, atravessar o mundo inteiro, enfrentar todas as suas dificuldades, fora o amor, né, que ela tem por mim, tipo, sonhar junto comigo, né, minha mãe é cabeleireira, guerreira, ela, os maiores dias de movimento no salão era sábado, os dias das minhas competições, então ela quase nunca participou das minhas competições, ela me levava pra competição e depois
voltava pra trabalhar.
Na mesma época, no mesmo dia que ela tava lutando no salão, também tava lutando no tatame. Então ela ter conseguido isso, realmente foi um sonho, um presente de Papai do Céu, de permitir realmente que isso acontecesse. E foi
maravilhoso.
Muito rápido, né? Se você me perguntar detalhadamente como que foi o meu dia de competição, não sei te dizer, parecia que eu tava sonhando.
Assim. Eu vi umas imagens lá, quando você ganha o bronze, né? Tava relembrando, nossa, sua mãe chorou demais. E abraçava, acho que sua madrinha que tava com ela lá. Nossa, ela tava muito nervosa, assim. E acho que ela ficou muito feliz. Pô, um momento sensacional. Você ganhar uma medalha e sua mãe tá ali vendo, né?
Essa cena me emocionou muito, assim, né? Porque naquela hora eu vi o quanto minha mãe torcia por mim, sonhava realmente junto comigo. E quando eu tava no tatame, eu não consegui ver se ela tava chorando daquele jeito. Quando eu vi pela televisão, assim, nossa, eu chorei demais, assim, porque realmente me emocionou muito.
Foi, né, bonito, foi,
e
bonito.
Eu fui cinco lutas muito duras, né? E no luta, ganhei a primeira luta, perdi a segunda luta, e antigamente a repescagem era feita a partir do semifinalista. E aí eu tive que esperar a menina ganhar até a semifinal e depois lutar. Depois a minha segunda luta foi com uma japonesa muito dura, que era cotada como uma das medalhistas. E por uma surpresa eu consegui jogar, dar um empurro de 10 segundos.
Nossa.
E nessa hora me deu uma vontade enorme de comemorar, porque foi muita... foi muita superação e eu esperava uma luta muito dura. E na hora a Rose falou, não, o que você está comemorando? Acabou ainda não, concentra. Então naquela hora ela murchou minha comemoração. E aí eu ganhei a terceira luta, a quarta e na quinta na disputa de medalha. Na hora que eu ganhei, eu pensei, será que agora eu posso comemorar? Não sei, fiquei em estado de choque, pensando assim, será que acabou mesmo? Tem certeza? E aí as pessoas falavam, quer se pula, grita, faz alguma coisa. Eu queria fazer tudo isso, mas...
É, aí a Rose já tava naquela comemoração dela, nossa senhora.
É demais, né?
Eu não sabia explicar o que eu tava sentindo ali.
Sensacional. Fala aí, Rê.
É, falando da Rosicléia, Kathleen, era uma coisa que eu também queria te perguntar, porque ela comemorou muito também, né, na tua medalha. Sim. E depois ela deu uma entrevista e falou que ela sabia que era questão de tempo uma mulher conseguir ganhar uma medalha no judô e que ela só precisava, as mulheres só precisavam que alguém acreditasse nelas e que ela acreditou. E eu queria perguntar para você sobre a importância dela, de ter uma técnica mulher, uma referência mulher dentro da equipe e que te puxa. Eu vi você comentando sobre os gritos dela, que ela é toda grita pra caramba ali, né?
Eufórica.
E você comentou que isso motiva na hora da luta. Então eu queria saber como que é a tua relação com ela e sobre a importância de ter uma mulher como referência ali no treinamento.
Sim. A Rose é a nossa técnica da seleção desde a época que eu era juvenil, né? E na época a gente chamava ela de Tia Rose, eu já sou uma cavalona e ainda continua Tia Rose. E aí, eu sou apaixonada pela Tia Rose. Para mim, eu tenho muito orgulho do judô feminino, né? Porque, na verdade, no Brasil, não tem essa divisão de treinar mulher separada e homem separado. O mesmo técnico do masculino nos clubes é o mesmo técnico do feminino. E treinamos todas juntas. Uhum. E no tempo dela, né, não existia esse investimento. Então, as mulheres não viajavam para competir, elas não viajavam para treinar. Eu não sei se era pouco investimento e só investia realmente nos que estavam dando resultado, ou se realmente não era interesse em investir no feminino. Então, nesse ano, né, que eu fui medalhista olímpica, eu fui muito privilegiada. Foi a época que o Júnior viajou muito, se preparou para o Mundial Júnior. Eu competi, eu fui para as Olimpíadas e competi com as meninas, com as adversárias. E muitas delas viajaram sem ter acesso a essa competição, sem treinar com as possíveis adversárias. E eu tive essa oportunidade. Para mim, ela é o espírito do judô feminino. Foi a que lutou pela gente, foi a que brigou para realmente estar fazendo competições, viajando, ter os direitos iguais, igual do masculino. E hoje a gente está com a bola toda. No fundo, eu torço para o judô brasileiro, né? Mas realmente não dá para deixar de relatar o quanto isso foi uma vitória pro judô feminino. E a Rose é uma das principais.
Sim.
Ela lutou, né? Ela assumiu o judô quando ninguém queria ser técnico do judô feminino. Hoje a briga é bem diferente. É para ver quem quer ser técnico. Sim. Da equipe feminina, né? E poder ter ela do lado, né? Ter essa história, ela que acompanhou tudo e ver nosso crescimento desde pequenininho é super importante, né? Que melhora a afinidade e uma das coisas principais do resultado feminino hoje é realmente esse grau de afinidade que a gente tem, de treino e conhecimento. Então, e essa parte dela, né, de estar gritando, a gente está bem acostumado, a gente está acostumado desde criancinha.
Ah, precisa. Acho que ela motiva ali os berros dela, acho que é ótimo. E acho que muito a modalidade, né, o judô feminino, melhorou muito depois das conquistas de vocês, das lutadoras. Então, assim, houve uma melhora, tanto como visibilidade, interesse do público. Você sente que teve esse crescimento da modalidade?
Sim, sinto sim. Uma das coisas que eu fico bem orgulhosa, né, de ter voltado medalhista olímpica, fora toda a trajetória, né, que na hora que você vê que tudo que você abriu mão realmente valeu a pena, né, pela aquela sensação, foi isso, foi ter mudado realmente a cara do judô feminino. Né? Hoje o feminino tem total investimento, você vê que as meninas se prepararam, todas treinaram na França, né? Algumas na Espanha, a preparação toda foi assim, né? Os meninos preferiram treinar só aqui dentro do Brasil. Então, para você ver o nível, hoje todas as meninas que estão dentro da Olimpíada, elas estão super bem ranqueadas mundialmente, entre as 5 melhores do mundo, e muitas categorias estão entre as 3 melhores do mundo, que nem o 4-8, 5-2, né?
Uhum.
O 70, o 7-8 e a pesada, né? Elas estão entre as 3 melhores do mundo. Então, o feminino vem com a bola toda, mas eu acredito que o judô, de modo geral, está super bem preparado e a gente pode esperar grandes surpresas positivas. Eu sei que numa Olimpíada tudo pode acontecer, é que ninguém vai despreparado.
Claro.
Realmente é o seu diferencial, o seu coração ali na hora, mas em questão de realmente estar todo mundo preparado, isso eu não tenho dúvidas nenhuma. E eu espero que tenha excelentes resultados. Estou torcendo muito, né? Queria muito estar lutando dentro do Brasil, né? Mas eu dei o meu melhor.
Claro.
Infelizmente não foi suficiente, mas...
Eu queria que você falasse disso, porque você teve essa mudança do peso, né? Mudou de categoria e tal. Você sentiu dificuldade nessa mudança? E como que você... O que você pensa fazer depois desse ciclo olímpico que você não vai participar, mas como tá a sua cabeça para isso? Você tá pensando em 2020? Enfim, fala um pouquinho da adaptação, da mudança e dos seus planos.
Não, isso daí, a mudança foi realmente o meu maior desafio.
Uhum.
Né? Eu lutei a vida inteira até 57 quilos. Quando eu mudei de categoria até 63 quilos, eu ficava entre as 5 melhores do mundo. Eu era a quinta, né? E faltando um ano para os Jogos Olímpicos, foi bem ousado, né?
É.
Mas eu gostei da ideia, né? A gente tinha uma categoria 63 quilos, que não tinha nenhum atleta com resultado, né?
Uhum.
Com referência de resultado, e era um peso aberto, né? E na categoria até 57 quilos tinha eu e a Rafa,
certo,
né? Que é até do Rio, a Rafinha.
Uhum.
E só podia ir uma, né? E cada competição, uma ficava em quinta, a outra ficava em minha quarta do ranking, depois mudava para terceira, então tava uma briga bem acirrada.
Vocês, né, brigavam entre vocês mesmas.
Isso. E aí eu vi os 63 quilos como uma oportunidade, e fora que eu podia me alimentar melhor, né?
Ah, isso é muito bom!
É verdade, né? Porque 57 quilos...
Ninguém merece, velho. É
difícil.
Vou mudar de categoria também.
Também quero mudar de categoria. Ah, e aí?
E foi muito bom, assim. Eu me adaptei muito bem nessa nova categoria, né?
Uhum.
Sou mais leve pro peso, né? Eu luto até 63 quilos, mas no dia você pode lutar até com 66 quilos. Então, pego as meninas bem pesadas, mas eu confio muito no meu estilo de luta, de ser mais rápida, né? No meu poder de antecipação. E faltou muito pouco, né? Se a gente for voltar há 2 meses atrás, eu era a melhor ranqueada na categoria.
Sim.
Né? A minha adversária, que era a Mariana Silva, que inclusive treina no meu clube junto comigo, na última competição, que foi no Pan-Americano, ela ganhou o Pan-Americano e passou de mim nessa última competição.
Entendi.
Né?
Entendi.
E aí, realmente não tinha como, né? E aí eu não tive a oportunidade de lutar esse Pan-Americano, né? Para disputar esses pontos. E ela ganhando, ficou na minha frente. E aí eu perdi minha vaga... Assim,
entendi,
né? Mas eu fiquei muito feliz, né? Que em um ano, mesmo as pessoas não acreditando que eu ia entrar, né? Que eu ia conseguir garantir minha vaga, eu cheguei muito perto, faltou muito pouco mesmo.
Não, e você mudou de categoria
faltando
um ano apenas, né? Para os jogos. Foi um intensivo aí o negócio, né?
Sim, eu tô bem motivada, assim, sabe? Eu acho que quando a gente dá o nosso melhor, você não sai frustrado.
Sim,
né?
Claro, com certeza.
Então, né, os meus planos agora, sim, né, agora eu vou para as Olimpíadas mais como comentarista.
Ah, é verdade,
legal.
Vai estar, né, no Sport TV, né?
Isso, na Sport TV. E eu tenho mais um objetivo, sim, no judô, né? A princípio é ter um título mundial, que é o único título que eu ainda não tenho, da minha carreira. Eu tenho um título mundial militar, né? Mas eu não tenho um mundial normal. E aí eu quero, né, ter esse título, eu quero dar mais ou menos uns 2 anos, não sei. Eu quero ter um título para isso. Eu quero me preparar para ter um título mundial nessa nova categoria. E assim, tudo pode acontecer, né? Se eu estiver indo bem, né? Graças a Deus eu não tenho nenhuma cirurgia, eu tenho saúde, eu me alimento muito bem. Não tenho problema nenhum.
Uhum.
Né? Eu acho que nós atletas, um dos motivos que faz você parar é realmente lesão, é você não conseguir. E isso eu não tenho, mas eu estou bem tranquila, assim. Eu acho que nesse momento eu vou me preparar, né, para ter um título mundial.
Uhum.
E assim, dependendo do decorrer, porque o judô ele é muito seletivo. Se você ganha e está dentro do ranking, ótimo. Agora, se você não ganha e está fora do ranking, você está fora de tudo. Não tem como você participar de nada.
Sim.
Então, eu vou me preparar. O meu principal objetivo é realmente um título mundial. E eu vou dar mais ou menos uns 2 anos para esse título mundial. E dependendo da situação, do jeito que eu tiver ainda, né? Se eu estiver muito motivada e ainda querer, né?
Ah, e você vai sentindo, pagar, né? Com o passar dos anos, enfim, como que vai desenvolvendo seu treinamento,
sim,
sua vontade, enfim, né? Normal.
E aí eu vou ver mais, vai ser mais a minha motivação e interesse.
Sim.
Se eu estiver disposta, né?
Uhum.
Ainda assim, pagar o preço de me preparar, de abrir mão do meu convívio familiar, continuar até 2020, sim.
Entendi.
Senão eu vou curtir um pouquinho minha família.
Né? Ficou muito tempo fora de casa. Precisa, não tem jeito. Ô, Kathleen.
Mas eu tô bem tranquila.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Falando aqui, a gente fala muito com as atletas sobre esse lance de cobertura da mídia, que a mídia faz pelos esportes femininos. A gente vê que massivamente a mídia fala muito mais das competições masculinas e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre como que você enxerga essa cobertura da mídia ainda um pouco desvalorizando um pouco o esporte feminino e essas galerias de musa, sabe? Esses lances que eles fazem de valorizar mais o corpo da atleta do que o talento delas, né? Dentro de quadra, de campo, do tatame, enfim. E aí, queria que você falasse como que é lidar com isso, porque você também é mulher e você disputa um esporte que ainda é visto com resistência. E aí, como que você se posiciona nesses casos, assim?
Sim. O judô, né, tá entrando como carro-chefe, é uma das modalidades que mais traz medalhas olímpicas para o Brasil, e o Brasil tem total interesse nisso, né? Então, na questão realmente de visibilidade, no momento, eu acho que melhorou bastante.
Sim.
E uma das maiores esperanças de medalhas estão na equipe feminina. Então, não vai ter outro jeito.
Vai ter que falar do talento, né?
Mas assim, né? Isso é um assunto complicado, porque cada modalidade, né, é uma coisa. A gente tem um judô que as mulheres têm que estar com o cabelo muito preso, que você não pode, né, mostrar, né, fazer muito, né, mostrar muita vaidade. E a gente tem modalidades que nem vôlei, nada sincronizado, que você tá maquiada, né, pode mostrar muita vaidade. Então a gente tem 2 extremos, né?
Entendi.
E tem muitas mulheres no judô, muito femininas, né, super bonitas, e ninguém vê isso, né?
É. Uhum.
E tem muitas mulheres também que são muito lindas e as pessoas também não veem o talento. Então,
exato,
isso é muito difícil. Mas, assim, eu acho que o principal motivo na modalidade, né, e como qualquer trabalho, como, né, os atletas vivem isso como seu trabalho, é você ser reconhecido pelo que você faz de melhor. Eu acho que isso daí conta, mas não deve ser realmente a parte mais importante, porque, né, a parte mais importante que precisa ser valorizada é você ser reconhecido pelo que você faz.
Sim, vocês, né, treinam horas por dia, né?
Isso. Eu acho que acho, eu penso mais nesse sentido. Né? Agora eu não consigo falar de todas as modalidades, porque se você falar, Kathleen, você acompanha, você vê. Não, eu vivo dentro de um clube o tempo inteiro. Eu não assisto nem televisão, não sei nem o que está acontecendo. Né? Eu tenho que realmente pesquisar, entender.
Sim.
Mas a Kathleen, a minha opinião é essa. Eu mas acho que a beleza conta, mas não é o principal fator. O principal fator é o reconhecimento, como qualquer outro trabalho.
Com certeza.
Que é você ser reconhecido pelo que você faz de melhor, pelo seu talento.
Ninguém vê galeria de muso, né? A gente podia ver uns homens lá com os tanquinhos rasgados. Sei lá, né?
Às vezes tem.
Às vezes tem, um Beckham, né?
Mas não faz sentido.
Que não custa, né? Eu acho que também não custa nada ser super talentoso e bonito.
Claro,
e
todo mundo tá nada. Tem que ser os dois. E a mulher gosta de ser vista como bonita, como, né? Enfim, mas não que isso seja o primeiro, né? Tipo, primeiro
tópico.
Quando
você é atleta, né?
Exato.
Se você é modelo, tudo bem.
Não, é que, tipo, além de bonita, ela luta bem. Eles não falam, tipo, nossa, olha como ela luta bem. E ainda é bonita, assim, sei lá, né? É o contrário o negócio, né? Fica meio estranho. E falando desse lance de musa, de beleza e tal, eu queria que você falasse se você já enfrentou algum episódio de discriminação, preconceito, machismo durante sua carreira.
Não, eu acho assim, que nem eu falei, se isso aconteceu, eu não percebi. Desde criança, eu acho que assim, nós judoca, eu acho que anda incrível, assim, anda todo mundo junto o tempo inteiro. Né? Que é um esporte individual, mas é o mais coletivo que eu conheço, porque eu não consigo treinar sozinha em lugar nenhum. E como a maioria dos atletas judoca migram da sua cidade para ter oportunidade em outros lugares, acaba que a sua família vira seus amigos.
Uhum.
Então, assim, eu não tive tanta exposição para isso, né? Eu sempre treinei muito forte desde criancinha. Então, eu não tive oportunidade para, né, conviver com outras pessoas que não entendessem e tivessem esse preconceito.
Entendi.
Mas se existiu comigo, não sei.
Você estava tão focada agora, que você nem percebeu.
Isso. Agora, o que existe é assim, né? O judoca não tem essa. Eu não sou modelo, então meu corpo é extremamente forte. Meu braço tem que ser grande mesmo, né? Quanto mais forte eu puder ficar, assim que eu vou ficar. Então, tem gente que talvez não goste, né? Nossa, pode achar que é um corpo masculino, não sei, né?
Sim.
Então, isso daí pode existir. Mas, assim, se alguém falar, nossa, seu corpo é forte, achando ruim, eu vou gostar muito, porque é isso que eu quero, né? É isso que eu preciso, faz parte. Nossa, mas seu braço é muito grande, nossa, obrigada, tá precisando ficar mais.
É assim, mas é isso que você precisa mesmo, do braço forte, não tem problema nenhum, né?
Isso. Então, se eu sofri esse tipo de preconceito, né?
Uh-huh.
Eu não percebi, mas assim, né, agora que o judô feminino sofreu bastante, sim.
Ah, com certeza.
A gente tem um esporte que começou em 1882 e o judô feminino só foi entendido como feminino em Barcelona.
É complicado.
Faz muito pouco tempo.
É muito recente, né?
Kathleen, desculpa. Como que funcionam as premiações?
Então,
tem diferença entre as categorias feminina e masculina, as premiações?
Não, premiação, isso daí não tem problema nenhum. Em questão de diferença de treino, não, o que existia, né, no feminino é em questão de salários, né?
Sim.
O feminino sofreu muito, assim, né? De ter o mesmo título, mas não ter o mesmo reconhecimento por ser feminino e masculino. Então, isso eu acho que o judô enfrentou bastante, essa forma de tratamento de preconceito, assim. Isso aconteceu muito. Hoje não existe mais, né? Hoje a gente, antigamente, a primeira medalha veio agora, em 2008, muito pouco tempo. E na próxima a gente já conseguiu duas, uma de ouro e uma de bronze, e ainda tinha um quinto da pesada que perdeu na disputa de terceiro. Então, o feminino realmente ganhou o respeito dentro do tatame.
Exato,
né?
Exatamente.
O mérito. E, mas que não deveria ser assim, deveria ser independente do resultado.
Claro, com certeza.
Mas, né?
É.
Mas o respeito está existindo Sim, agora, porque eles estão vendo que é a maior fonte de medalha. Uhum. E está mostrando por si só, assim, a quantidade de campeãs mundiais que a gente tem é gigante.
É. Não, e é uma das modalidades que a gente espera medalhar mesmo. Aí aqui, para finalizar e não te segurar mais do que a gente já te segurou aqui, sua rotina durante os jogos vai ser, você vai comentar as lutas, e aí queria que você dissesse o que a gente pode esperar da modalidade, uma medalha feminina, em quem que você aposta, na Sara, enfim.
Não tem como não apostar na nossa atual campeã olímpica, né? Cara, eu aposto nas medalhas que tiveram no ciclo passado, que foi Sara e Mayra Aguiar, né? E acredito, e conviveram com as meninas, né? Tem a Eriquinha, que é a nossa... A Eriquinha é 152 quilos, que é a nossa... A atual atleta do feminino mais constante em questão de resultado, é a melhor do Brasil.
Certo.
Érica Miranda. Então, eu tenho uma maior expectativa. Mas é muito difícil para mim falar, porque eu convivo, treino com todas, fora o carinho, eu sei do luxo, da competência de cada um. Eu sigo todas treinando, eu vejo o quanto elas estão abrindo mão, se sacrificando, então não tem jeito de eu não acreditar que elas não possam trazer medalhas, né? Eu acho que a única pessoa que realmente não tem condições de trazer uma medalha é quem não tá lá.
Exatamente. A gente também, vamos acreditar em todas elas.
É isso aí.
E se Deus quiser, vem muitas medalhas pra gente no judô, tanto no feminino quanto no masculino, né? Kathleen, eu queria muito...
No masculino eu acredito demais.
Também, né?
Demais também, mesmo não tendo, né, bons resultados agora, no passado, né, que nem nessas últimas temporadas eles não tiveram bons resultados, mas eu vejo isso como um lado positivo, porque realmente a hora de estar 100% preparado é agora.
Então,
o resultado tem que vir agora, que é aquilo de preparação. Então, estou torcendo demais pro judô brasileiro. Uhum. E espero acompanhar e comentar excelentes resultados, muitas medalhas e fazer parte dessa festa.
Sensacional. Uhum. Eu queria muito agradecer sua participação, foi ótimo falar com você, ficaria horas aqui. aprendendo um pouco mais, né, do Vazari, do... Como é que é, Angélica?
Ipon, Vazari.
Isso, mas aí a gente marca para uma próxima oportunidade. E a gente vai te ouvir durante as transmissões e vamos torcer muito para a modalidade. Obrigada, viu, Kathleen?
Obrigada, Kathleen.
Eu que agradeço, meninas.
Um beijo para você.
Beijo, bom trabalho.
Obrigada.
Esta foi Kathleen Quadros, nossa primeira mulher medalhista individual. Sensacional, né?
Arrasou.
Renata, me ouve?
Ouço, que maravilhosa, gente. A história da mãe dela, que incrível essa mulher.
Gente, sensacional. Adorei. Indico a todas que assistam o vídeo da mãe dela comemorando. É a coisa mais
filha.
Incrível.
Tô na China. Mas na China onde, mãe?
Né? Nem eu iria pra China sozinha, Brasil. Que fique claro. É, minha querida, preciso te liberar aí, né? Se tem mais o que fazer.
Olha, tenho umas cervejas pra tomar.
Ai, palhaço.
Jubi. Tenho muito trabalho aqui, que tá difícil concentrar.
Bom,
foi pra isso que a gente te mandou aí, Renata.
É. Honre o salário que nós estamos te pagando.
Foi pra isso que a gente te mandou aí.
Então tá bom, honrarei, tá? Tem bastante coisa pra ser feita ainda na noite de hoje. Mas só pra dizer, só pra encerrar aqui a minha participação, eu queria dizer que quarta-feira que vem temos as primeiras mulheres estreando na Olimpíada, que será o time de futebol, né? Nossa seleção maravilhosa.
Maravilhosa.
É, 3 de agosto, no Engenhão, estarei lá.
Sim.
É, e queria dizer que o judô da nossa querida Kathleen Quadros e de tantos atletas aí vai começar no dia 6 de agosto. O legal do judô na Olimpíada é que ele é atrelado, né? Você compra o masculino e já compra o feminino junto.
Tudo deveria ser assim,
uma luta,
né?
Acontece depois da outra.
Uhum,
e
muito bom.
Isso é uma excelente iniciativa para incentivar as pessoas ao quê? Ver o judô feminino. Então, queria dizer isso para vocês. Cobertura bombando aqui no Rio.
É nóis,
Vibradoras, acompanhem sempre.
É nóis, okay? Sempre, em todos os lugares. Um beijo para você. Fique com Deus. Adeus.
Um beijo, saudades.
Adeus. Adeus. Até semana que vem. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. O tempo tá estourando. Amistoso Brasil-Austrália, ganhamos 3-1, falha da Bárbara. golaços de Darlene e Raquel. Com uma... Você viu a comemoração?
Eu
Raquel...
vi, é um mergulhinho, né? O que é aquilo?
É um canguru.
Ah.
Parecia um peixe.
É, assim, é um canguru. O bracinho do canguru ela dela tá assim. Errado.
Ela provocou o técnico da Austrália, que vivia tirando sarro.
Mas
e
será
tal.
Que ela ele entendeu a provocação
eu
dela?
Eu acho que não, querida. Não deu muito certo. Você parecia um peixe. Sou um peixe fora d'água. É, o público de Fortaleza foi... 8.197 pessoas. E como disse a Renata, a seleção estreia dia 3 de agosto, contra a China, 16 horas.
Muita na China.
É, muita na China. Tocha Olímpica passou pelo Pacaembu, foi incrível, falamos aqui. E queria destacar a campanha que o UOL Esporte está fazendo, que é Quero Treinar em Paz, com vários depoimentos de atletas, matérias, falando que o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive no...
Esporte.
Muito bem, gente. Olha que efusivo essa menina. E eu queria agradecer muito vocês.
Temos, que agradeço.
Temos um programa aí prestes a entrar e precisamos seguir
a nossa vida
em frente. Precisamos saber fazer o quê? Dar um vazare.
Vamos
Nossa.
Tá com bom, essa, Santas? Então, semana que vem estamos de volta com a Olimpíada...
Sim.
Não vai ter começado.
Não.
Vai estar
quase começando.
Vai estar mais perto do que hoje, isso eu garanto.
É, boa. Faltam 11 dias para os Jogos Olímpicos.
Exatamente.
Beijos, minhas queridas.
Seguimos na luta. Beijos.
Vamos. Beijos.